É com satisfação que mais uma vez a gente conversa com o analista de mercado, Vlamir Brandalize, e ele participa aqui com seu conhecimento, com seu conteúdo, né, com as informações de mercado, falando sobre as nossas commodities. O produtor, nesse momento, planta soja aqui no Rio Grande do Sul, meu amigo Vlamir. E o que que a gente pode esperar do mercado, principalmente após essa especulação, né, que a gente teve? Não especulação, são fatos reais, porque o dólar acabou essa semana dando os picos altos, né, de suba, e a eleição do Trump nos Estados Unidos, que pode e que já dá sinais de especulação. Uma satisfação, um bom dia, e é um prazer em tê-lo aqui na nossa manhã.
Bom dia, o prazer é nosso. Vamos lá. Vamos por partes, né? Primeiramente, a eleição americana, ela trouxe, assim, uma expectativa grande, né? Um nervosismo no mercado. Para nós, aí, o Trump, como presidente, ele, aparentemente, ele tende a trazer uma situação melhor aí para o produtor de soja, de milho, de carnes. Porque, vamos lá, nós temos uma rixa comercial entre Estados Unidos e China, e como a China tem uma vantagem econômica de saldo muito grande em cima de vendas aos Estados Unidos, e o Trump, ele quer mudar isso, né? Ele quer um equilíbrio, ele quer estimular a economia americana. E com isso, certamente, já tem indicativos que eles vão taxar vários produtos aí, chineses na importação, além de que vai taxar produtos que os Estados Unidos exporta para a China. Então, como soja, um exemplo, farelo, óleo, as carnes, isso tende a concentrar a presença chinesa no mercado brasileiro. Então, aparentemente, esse impacto, no médio prazo, deve ser benéfico para nós. Outro fator importante é que, com Trump no governo, a tendência é de dólar mundial mais valorizado. Isso vai obrigar o governo brasileiro a tomar medidas mais duras com relação à economia, no caso. E é por isso que está se esperando aí o pacotaço do governo frente a cortes de gastos aí no orçamento de 2025, para tentar controlar, né? Porque senão nós vamos ter uma inflação brasileira também crescente, né? Então, esse ambiente acaba sendo um ambiente mais favorável, se a gente pensar, para o nosso segmento do agro, né? Porque o agro nosso, ele depende muito da China. E agora, automaticamente, com o Trump no governo, a guerra comercial, a disputa comercial entre os dois gigantes da economia mundial, ele vai avançar, e é normal. E outro fator importante é que a própria China, antes do feriado da Semana Dourada aí que tiveram no mês passado, o governo já anunciou lá na China que iria trazer um pacote econômico de estímulo à economia interna da China para voltar a crescer na ordem de 5% ao ano, porque a China está crescendo um pouco mais de 3% ao ano e o governo quer crescer em média 5% ao ano. E com isso se especulou aí que os chineses iriam investir internamente entre 600, 800 bilhões de dólares para ativar mais a economia chinesa através de investimento em infraestrutura, ferrovias e estrutura geral, né? E agora, provavelmente, com o Trump no governo, essa atitude do governo chinês ela vai ser concretizada. E com a China crescendo mais, automaticamente a China precisa importar mais, principalmente alimentos, né? Que eles estão dependentes. E aí eu acho que nessa beirada de disputa comercial de Trump no governo americano e China sofrendo toda essa pressão que deve vir a partir de janeiro em diante, Trump assumir, ele vai refletir em condições um pouco melhores para nós, né? Porque isso é importante num ano que nós vamos ter recorde histórico de produção de soja, né? Então, para a gente ter condição de encaminhar a maior parte dessa soja para o mercado internacional, essa situação que está se projetando para frente, nos dá uma condição, acho que, muito mais favorável do que estaria se o Partido Democrata, aí, com a Kamala Harris, tivesse vencido. Ia ser mais do mesmo e certamente eles iam tentar atrair melhor a China para vender mais, ao contrário do que o Trump mostra. O Trump quer se afastar da China para estimular internamente e também porque a China precisa vai cobrar mais caro. Então é essa lógica que eu acho que os reflexos para nós vai ser um pouco mais positivo.
Vladimir, tem uma questão, e como é que estão os estoques mundiais, os estoques de produto nos países, esse resultado, esse número de estoques, ele pode refletir no preço, hein?
Olha, estoque alto geralmente reflete negativamente nas ações, isso é fundamental, né? É um fundamento importante. A grande questão é o seguinte, no global dos alimentos, a gente não pode analisar somente soja, somente milho, somente trigo, somente arroz, separado.
Sim.
Porque normalmente um depende do outro. Por exemplo, se você tem menos arroz, você acaba consumindo mais derivados do trigo como alimento, né? Porque se o arroz está mais alto o preço, você busca uma alternativa. Por exemplo, aqui no Brasil, arroz caro, vamos supor que o arroz seja R$10 o quilo, e o macarrão a 3, o consumidor vai acabar comendo um pouco mais de macarrão e um pouco menos de arroz para equilibrar a situação econômica. Né? E no mercado global, o que, que nós temos? Nós temos uma produção de arroz menor, nós temos uma produção de trigo menor do que é o e nós temos uma produção de milho menor do que é o consumo agora para 2020. Ou seja, os três principais carboidratos, assim, da alimentação humana e animal, eles estão com estoques em queda. Ao contrário, acontece a soja. A soja está com a safra mundial, que provavelmente vai ter recorde, aí acima de 420 milhões de toneladas, e nós vamos consumir aí na ordem de umas 400, 405, no máximo 410. Então, no caso da soja, nós temos uma expectativa de aumento dos estoques. Só que com Trump no governo, nós vamos ver provavelmente a China aumentando ainda mais os estoques, ela comprando mais para ela correr riscos, né? Porque a China ela vai trabalhar mais com estoques maiores, porque ela também tem, né? Que uma hora ou outra o Trump acaba proibindo exportações de alimentos para a China, porque dentro da política e do governo é diferente do Brasil, né? No Brasil, por exemplo, se o governo federal quer aumentar imposto, criar alguma barreira, ele tem que passar pelo Congresso para aprovar na Câmara dos Deputados, no Senado, é um rolo lascado que demora muito tempo. Já nos Estados Unidos, esse tipo de atitude do governo taxar exportação, taxar importação, é um ato de governo, é um ato do presidente. E na hora que ele assinou, meteu a caneta, já está valendo. Então, o governo chinês também sabe que a atitude do Trump lá, ela pode ser uma atitude destemperada. Isso nos traz uma condição também de vantagem, que tudo indica que nós vamos ver a China comprando mais, ela já esteve comprando mais desde outubro, é provável que estou comprando mais para trabalhar com estoques mais confortáveis. Eles, provavelmente eles não querem correr risco, né? Porque eles dependem de grandes importações. Aí hoje já é o maior importador mundial de soja, o maior importador mundial de milho, o maior importador mundial de trigo, o maior importador mundial de arroz e o maior importador mundial de carne também. Então, ou seja, eles dependem e a lógica para eles, se eles forem realmente estimular a economia com o pacotão de investimentos, eles vão ter que estar mais preparados com estoques maiores. Então, o que, que nós vamos ter no mundo? O mundo vai ter estoque de soja maior do que no ano passado. Provavelmente o maior estoque de soja da história. Mas a maior parte do estoque provavelmente vai estar na mão dos chineses. E nos demais produtos, a tendência da gente ter estoques menores do que tinha no ano passado.
Vlamir, deixa eu vou reconectar com você a nossa ligação, porque a internet me parece que ela perdeu aqui dados, né?
Tá ruim
o sinal, então eu vou desligar e vou ligar de novo, tá? Tudo ao vivo aqui, nós estamos nesse momento acompanhando a entrevista com o economista Vlamir, com o analista de mercado Vlamir Gantaliz. Agora melhorou, já conectamos aqui. Eu gostaria que você analisasse, então, falando, então, que... você falou agora há pouco sobre a questão dos estoques, né? E que o mundo poderá produzir 400 e tantos aí, milhões de toneladas de produtos de soja, né? E o consumo será em 410, 415. Então, você acredita que, e pelo cenário, você também acabou compartilhando com a gente, a vitória de Trump poderá melhorar a questão de preço aqui no Brasil, porque há esse nervosismo de Estados Unidos com a China, né? Pelo menos por parte da direita do partido, então, e da vontade do presidente Trump, que inclusive já se manifestou publicamente. Como é que você vê o mercado futuro agora? Ele já deu sinal de preços melhores? O mercado futuro?
Olha, vamos lá. Com relação ao Trump, o que, que eu vejo? Não dá para colocar para o produtor que a gente espera que o mercado vai ser melhor. A questão é que ele vai ser menos pior, talvez, por causa que nós vamos ter uma super safra.
Tá certo.
Então, eu acredito numa condição melhorada com o Trump do que se fosse com a Kamala Harris, que seria uma situação bem pior.
Perfeito.
Então, nós vamos ter uma safra grande? Vamos. O mercado das últimas duas semanas melhorou e estamos dentro do melhor momento do ano, desse ano e do ano que vem também. Sim, aconteceu justamente em função dessa vitória do Trump e da presença maior da compra chinesa. Então, nós estamos com Chicago, melhorou um pouco as cotações, agora tudo aí na parte de 10 dólares, aí perde 10,5, mas ainda continua vendo a safra, depois de consolidada a safra brasileira, se ela caminha mesmo para esse nível de 165 a 70 milhões de toneladas, que é possível, a tabela brasileira é 29,5 e 10,5. Hoje nós estamos mais perto do 10,5 para Chicago, né, do que dos 9,5. Nós estamos longe dos 9,5. Então hoje nós estamos com um ambiente bem melhor do que poderá acontecer ali no mês de abril, onde que nós vamos ter uma concentração de colheita e de oferta, e aí você tem que colocar na posição do comprador. O maior comprador se chama China, ele diz, não, mas agora você está colocando no mercado um volume gigante de soja e eu vou comprando aos poucos e o que ele faz? Ele derruba os prêmios, daí ele, em vez de ter que pagar hoje, por exemplo, prêmio 30, 40, 50 pontos positivos lá para março, abril, ele pode pagar que nem esse ano, quando nós estávamos no pico da colheita, nós tínhamos prêmios de 60, 80 pontos negativos. Então, é possível que o ano que vem o mercado dê prêmio no pico da oferta, baixar de novo. E aí o produtor vai depender de um momento de dólar um pouco mais favorável, que não é garantia do governo brasileiro. Para ele não perder as rédeas da economia, ele vai ter que tomar medidas duras de controle de gastos, de corte do orçamento. Se ele não fizer isso, automaticamente vai ter a inflação disparar e a popularidade cair, então automaticamente derreta o governo. E agora já passou as eleições aqui no Brasil, então agora, para tomar as medidas mais amargas, que geralmente não atende os interesses de parte da população e principalmente parte do governo, é agora. E agora não tem eleições. Então é possível que venham as medidas mais duras. E para tentar controlar a economia, a inflação, o orçamento, isso, se o governo tomar atitude, com os juros altos que nós estamos tendo da taxa da Selic aí, a tendência é de termos aí o dólar em queda. O dólar que está hoje perto de 5,80, ele vinha abaixo de 5,5, 5,40. Então, esse é um ponto. A soja tem a cotação dela formada por dólar, prêmio e Chicago. Chicago também não mostra muito fôlego de disparada de cotação, justamente porque a taxa americana está com 95% dela colhida. E é uma safra boa, é uma safra boa. O USDA reduziu um pouco a estimativa da safra, mas é uma safra grande, é uma safra maior que o ano passado.
Sim.
E agora vem safra da América do Sul. Paraguai plantou mais, está com clima favorável.
Uhum.
A Argentina vai plantar mais. Também, se tiver clima favorável, vai ter uma safra maior. A nossa safra é pelo menos 1 milhão de hectares a mais. E o clima está favorável.
Sim.
Então, nós temos que passar para o produtor que as condições de safra, por enquanto, estão muito boas. E isso é sinal de que vem super safra. E super safra, normalmente, é sinal de que, principalmente, ele logo depois da colheita, tem uma pressão muito grande de oferta. Nós vamos ter problemas com armazenagem, com transporte, tudo isso vai ficar mais difícil.
Uhum.
E nesse momento, geralmente, quem perde é o produtor, porque a cotação cai.
Certo. Já surgiram negociações futuras, hein?
Olha, nós estamos com as negociações futuras andando. O produtor, que ele olha, ele já fez um bom volume, para principalmente esse período de entrada de safra, que é março, abril até maio. Hoje nós estamos com quase 35% da safra nova negociada. Nós temos aí mais ou menos uns 70 milhões de toneladas de negociado. E por produtores que estão se preparando para enfrentar um ano que vem uma safra cheia e um momento da colheita ali, um momento de baixa. Depois que passar maio, junho, o mercado volta a melhorar. Mas as contas, normalmente, do produtor, elas vêm até maio, né? Então, é nesse momento que ele não pode estar dependendo de ter que vender na hora para pagar a conta. Por isso que, se a condição que aparece para ele, para as condições de março, abril e maio, forem interessantes e lucrativas, ele tem que fazer parte dessa soja para ele garantir faturamento nessa hora e não estar preocupado em ter que vender naquele momento pelo preço que tiver. E às vezes o preço vai estar bem menor. Hoje, por exemplo, tem posição lá de maio, junho, soja no Porto, que está dando aí na parte de R$ 138, R$ 140, que dá mais de R$ 130 para o produtor. E quando chegar nessa hora ali no mês de abril, é possível que o produtor esteja vendo cotação que tem por esse ano, R$ 110 no sul do Brasil, R$ 108, R$ 105. Nós tivemos soja a menos de R$ 100 no Mato Grosso, no pico da oferta. E o ano que vem, não é de duvidar que vai repetir esse mercado. Então, o produtor tem que se preparar antes, né? Então ele tem que fazer posição ou vai físico, ou aquele produtor mais moderno começa a fazer posição de rede de papel, no caso da B3, na Bolsa de Chicago, para ele não ter aquela dependência de estar vendendo na hora que o mercado estiver ruim, né?
Certo. Branda, eu vou colocar uma pergunta aqui de um ouvinte, teu amigo, que é o nosso amigo Dilcar Colombo. Escute aí que ele faz um questionamento para você.
Ô Thiago, tudo bom? Eu pede pro Branda para ele explicar melhor a questão da oferta que vai ter no final da safra o ano que vem, e se essa oferta aí não pode ser compensada, principalmente no Brasil, pela busca de produto aqui mais pelo chinês, em vez de pegar o americano.
O senhor conseguiu captar a mensagem aí, seu Vlamir?
Sim, sim. Consegui ver a pergunta do Dico aí.
Sim.
Olha, Dico, com relação à safra do ano que vem, aí também tem uma posição importante, né, para o produtor. Se essa lógica e a política Trump ela entrar em vigor lá, que ele fizer o que ele tem prometido, vamos dizer assim, automaticamente nós vamos ter um movimento maior de compra de soja pelo chinês no Brasil, e nós vamos chegar ao final do ano que vem muito parecido como nós estamos agora. Nós estamos com estoques baixos internos, o mercado interno está pagando mais do que o mercado de exportação. Hoje, por exemplo, a indústria nacional aí está pagando mais do que consegue no porto. Um exemplo, hoje lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, a soja vira lá entre R$ 150 e R$ 153. E o mercado do porto hoje paga R$ 147, R$ 148. Então, o ano que vem, se a política Trump entrar no jeito que ele prometeu e a guerra comercial entre China e Estados Unidos ganhar forças, nós vamos ter um ano se repetindo. No pico da entre-safra, que é de setembro em diante do ano que vem, nós teremos um descasamento entre o mercado interno e o mercado externo de exportação, em que a soja nacional vai estar valendo mais do que consegue no porto. Então, eu pergunto mais ou menos dessa lógica para a soja do fim do ano que vem, mesmo tendo safra grande, como nós vamos ter, porque nós temos que levar em consideração dois fatores. Vamos ter mais China comprando, ela levar mais, e também nós vamos ter uma demanda maior no Brasil, né? Porque nós estamos batendo recorde em cima de recorde, em cima demanda de farelo para o setor da ração nacional, porque nós estamos batendo recorde de exportação de frango e suíno. E nós vamos ter recorde de demanda de óleo, porque o ano que vem nós vamos passar para B15. Esse ano nós estamos para o B14, né? Mistura de biodiesel, e o ano que vem é o B15. Então, só no óleo de soja, nós vamos depender mais de 600 mil toneladas de óleo internamente para biodiesel. Então, isso é demanda recorde de óleo, demanda recorde de farelo, que obriga a indústria a processar mais. Então, nós vamos também crescer no esmagamento interno para atender demanda local. E essa exportação que pode crescer na China. Então, por isso que lá no segundo semestre, no, vamos dizer assim, o último trimestre do ano, o mercado tende a se valorizar internamente. Mesmo que Chicago não evolua, mas aqui dentro evolui sim. Mais ou menos deve seguir essa linha, né?
Tá certo. Vlamir, eu acho que a gente colocou o que tinha que ser colocado aqui, compartilhado, né, com o amigo produtor, e o que resta então é nós marcarmos uma nova entrevista para daqui 2 meses. Eu acredito que mais para o final do ano, janeiro, a gente tenha novidade, né, se as coisas não se acelerarem, né, se nada acontecer agora nos próximos dias, porque com Trump agora se encaminhando e fazendo, né, a sua política que ele faz, né, que ele quer, que ele anunciou, a gente pode ter surpresas no mercado a qualquer momento, né?
É, exatamente. Agora, com o Trump, ele é um cara meio destemperado, né? Então, ele é impulsivo. E, certamente, como ele prometeu que quer criar a América Grande, toda a política da campanha, é bem provável que venha novidade da frente, que vamos ter uns períodos bastante turbulentos no mercado internacional, que pode puxar dólar, pode pressionar os mercados de commodities, ou seja, notícias e fatores nós vamos ter bastante pela frente. Isso é importante. E o que a gente recomenda para o produtor é ir aproveitando os momentos que tem para fazer médias durante o ano. Não esperar que vai ter um momento que aquela cotação vai voltar lá, aquele tiro no olho da mosca. Isso não existe. Ele existe no momento que o produtor consiga ir fazendo venda com média e lucratividade, né? É só a nossa recomendação final, é tentar escapar dos meses de março e abril até o começo de maio, que vão ser meses que vai ter muita dependência de venda, dívida de produtor e possibilidade de prêmios negativos que acaba derrubando a cotação da soja. No restante do ano, o produtor vai ter oportunidade.
Um grande abraço e muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui. O senhor faz muito bem aqui ao nosso produtor e compartilha informações precisas. Valeu, eu lhe agradeço, um bom final de semana, viu?
Obrigado, um bom final de semana a todos.
Muito bem, este é o analista Vlamir Brandalize participando com a gente aqui no trabalho de reportagem.